Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Hoje é quinta-feira, já 23 de fevereiro de 2023. Demorou um pouquinho aí, quase uma semaninha de descanso, mas já estamos de volta, preparados aqui para te informar sobre tudo que deve fazer preço hoje, quinta-feira. Você, investidor, fica muito bem informado, toma as melhores decisões nos seus negócios. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Gadia, repórter multimídia do Suno Notícias, apresentadora das nossas lives da manhã aqui. Cumprimento todos que estão chegando hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal, participem ao vivo aqui, ó, do nosso chat com a gente. Comentem aí o que vão achando das empresas, das situações que a gente vai comentando. Claro, você que nos acompanha pelas gravações, pelas plataformas de áudio, também seja muito bem-vindo. Participação de todos vocês é muito importante. Deixem um like aqui nesse vídeo para o YouTube distribuir mais esse conteúdo. E, claro, os comentários de vocês. Quero saber como aproveitaram o carnaval que fizeram esses dias aí, se descansaram, foram para os bloquinhos, viajaram. Me contem aí que eu quero saber como foi o feriado de vocês. Bom, investidores, hoje o nosso foco fica principalmente nas empresas de frigorífico, de proteína animal. A gente vai acompanhando toda essa situação envolvendo a situação da crise, né, do mal da vaca louca identificada lá no Pará, que interrompeu as exportações de carne para a China, nosso principal parceiro comercial aqui, e que, claro, isso pode se refletir na nossa economia, nas operações envolvendo essas empresas. Tudo isso a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai ver análises também, e vocês já me contem aí se investem nessas empresas. Tem enquete aqui para vocês responderem. Também olhamos aí para a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre de 2022, um dia após aí a ata do Federal Reserve sobre a última reunião de política monetária. Vamos ver o que o mercado espera para essa releitura aí do PIB. Também temos notícias sobre Meta, holding do Facebook, que está fazendo demissões, dividendos de BB Seguridade, notícias sobre Arezzo, Telefônica, né, 5G. Tudo isso a gente vai dar uma olhadinha. Eu já vou rodar nossa vinheta, então vocês fiquem aqui com a gente. Um minutinho que a nossa conversa já começa. Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Carnaval passou muito rápido, na minha opinião. Marcos dizendo que o carnaval dele foi só descanso, gente. É isso aí, o meu também foi só descanso. Descansei bastante, estava precisando. Aí, recompor meu sono, que estava em falta, o Benjamin aqui me apoiando. Gente, como assim? 43 votos e só 4 likes? Deixem um like aqui nesse vídeo, me ajudem. Bom dia para todos aqui. O Marco Antônio dizendo que voltou as notícias ao vivo. Graças a Deus, voltamos todos juntos aqui. Que mais? O Ricardo vendo, finalmente peguei uma live sua ao vivo. Bora fazer o cardio ouvindo o que interessa depois desse carnaval. Muito obrigada pela sua participação. Sejam todos muito bem-vindos hoje. Bom, vamos começar aqui com. A gente vai olhar para o fechamento de ontem, né? Bovespa caiu 1,85% aos 107.152 pontos. O dólar subiu aí 0,14% aos R$ 5,16. Hoje, o tom positivo das bolsas no exterior, também com alta do petróleo, podem ajudar o Ibovespa nas negociações, mas, contudo, por outro lado, né, temos também a confirmação do caso aí da doença da vaca louca no Brasil, no Pará especificamente, com, claro, a suspensão das exportações para a China, o que deve pesar nas negociações hoje. Eu já vou colocar aqui na tela para nós vermos juntos aí a situação envolvendo as exportações de carne bovina para a China, que foram interrompidas, suspensas após a confirmação do caso de vaca louca no Pará, né? Bom, ontem a gente já viu aí, primeiro dia de negociações após o feriado, as ações da Minerva, da BRF, da Marfrig, todas despencando aí durante o pregão, fecharam em fortes quedas, que ocorreram após o Ministério da Agricultura e da Pecuária confirmar que investigam um caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina, também conhecida aí como mal da vaca louca, tudo isso aí no Pará. Foi no Pará que foi identificada aí essa doença, né? Bom, no início da noite de ontem, o diagnóstico foi confirmado pelas autoridades. Segundo o Ministério, o caso ocorreu em uma propriedade com 160 cabeças de gado, que já foi isolada. A propriedade está sendo estudada, investigada aí para entender a origem, né, desse caso. Vaca louca é uma doença que afeta o sistema nervoso dos bovinos, fazendo com que fiquem com um comportamento alterado, né? Ficam mais agitados, mais agressivos, por isso o nome. E ela é extremamente rara, né? E ainda mais em seres humanos. Mas sim, seres humanos podem adquirir, contrair aí essa doença pela ingestão de produtos de carne contaminados, né? No caso clássico, né, desse mal da vaca louca, essa doença ela é transmitida aos animais por ração contaminada, que foi elaborada com produtos obtidos de outros animais infectados, como o resto de ossos, por exemplo. O Brasil não registra casos desse tipo há mais de 20 anos, é algo bem raro mesmo. Vou colocar aqui a matéria na tela para a gente ler alguns trechos e ver mais sobre essa situação que fica no foco do mercado hoje, quinta-feira, né? Bom, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Favaro, diz que todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne, né? Bom, o diagnóstico de vaca louca já havia sido confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará, e o animal macho tinha 9 anos e estava em uma pequena propriedade em Marabá. A pasta, né, o Ministério da Agricultura, disse que o Serviço Veterinário Oficial Brasileiro está realizando investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado. O órgão não especificou o município, informando apenas que o caso ocorreu numa pequena localidade no sudeste paraense, no pasto de uma propriedade com 160 cabeças de gado, né? Algumas amostras foram enviadas a um laboratório no Canadá para verificar se a ocorrência se trata de um caso clássico, né, em que a transmissão de um animal para outro, ou atípico, em que a doença se desenvolve de forma espontânea na natureza, geralmente em animais idosos, né? Bom, na segunda-feira também o Ministério da Agricultura informou já que estava investigando um caso suspeito de vaca louca no Brasil. Na ocasião, não informou o local, agora sim foi tudo confirmado. Os últimos casos de vaca louca registrados no Brasil ocorreram em 2021, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Na ocasião, a China, que é a maior compradora de carne do Brasil, suspendeu a compra de carne bovina brasileira por 3 meses, de setembro a dezembro daquele ano de 2021. Até hoje, o Brasil não registrou os casos clássicos de vaca louca provocados pela ingestão de carnes e pedaços de ossos contaminados, né? Bom, a gente fica aí com essas questões desse caso envolvendo. Opa, meu mouse aqui, gente, ó. Tá no carnaval ainda, vou contar para vocês. A gente fica de olho nessa situação toda e na repercussão disso, né? Por quê? Em relatório enviado ao mercado, o time do Itaú BBA recordou aí que casos anteriores envolvendo esse mal de vaca louca causaram impactos variados no setor de frigorífico, de proteína animal, de carne, né? Conforme as proibições determinadas pelas autoridades. O Bradesco BBI também ressaltou que a China corresponde a 50% a 60% das exportações de carne brasileira. Ou seja, se a gente ficar aí mais 3 meses, mais 4, 5, 6 meses sem essas exportações, a nossa economia pode ser impactada, né? E, claro, isso vai, trazendo preocupações não só para a economia, mas para as operações na bolsa envolvendo as empresas, né? Minerva, BRF, Marfrig, algumas das penalizadas na bolsa de valores e, claro, que as relações com a China, que deve demorar aí a retomar as compras de carne do Brasil, né? Tudo isso fica no radar, no foco do mercado hoje. A gente vai acompanhando aí essa situação. Lembrando também, olhando já para a nossa agenda, hoje a Minerva, BIF3 é o ticker da Minerva, vai julgar seus resultados do quarto trimestre de 2022, compilado do ano também, 2022. Divulgação ocorre após o fechamento do mercado. Ontem, as ações da Minerva fecharam em queda de 7,91%, queda forte. As ações das empresas envolvendo aí frigoríficos chegaram a cair quase 20% aí ao longo do dia. A gente vai acompanhando isso hoje. As ações devem continuar penalizadas hoje ao longo do dia desta quinta-feira. Responde aqui a nossa enquete, já quero saber se vocês investem, se acham que vale a pena, comentem aqui, votem. No final da nossa conversa, eu dou uma olhadinha aí no que a nossa audiência está pensando. Bom, estou vendo aqui os comentários de você, o Antônio José dizendo que passou o feriado em oração pelas vítimas da tragédia no litoral. O Marco dizendo que Deus te abençoe grandemente. Esse é o melhor investimento que uma pessoa faz na vida, pensar no próximo. Exato, pessoal, a situação lá está muito triste, está muito grave. Todos que puderem ajudar o pessoal do litoral norte de São Paulo, a gente pede sempre, a gente fazendo nossa parte aqui com orações, com doações, nesse momento é muito importante. Pedimos o apoio de todos, todos que puderem, claro, que tiverem a oportunidade, né? A gente pensa nas famílias, nos amigos, nas pessoas que não conhecemos que passam aí por essas dificuldades, todos sempre nos nossos pensamentos. Aí a gente ajuda como pode, né? Bom, obrigada pelos comentários de vocês. Mari Nilce dizendo que está ansiosa pelos dividendos gordinhos da BB Seguridade. Bom dia para a Luísa, que chegou aqui também. Vão deixando os comentários de vocês, quero dar uma lida aí. A gente vê mais notícias agora. Traga um pouco aí para a política, para a nossa economia, ainda assim. Com o número 2 da economia, o Gabriel Galípolo, falando com o Estadão e dizendo que o governo tenta evitar uma crise de crédito em meio a cenário de juros altos. O que que é isso, né? O que que ele quer dizer? Bom, ele está dizendo que a equipe econômica vai atuar aí para tentar evitar uma crise de crédito no país e dinamizar a economia para garantir o crescimento neste ano, principalmente, um ano aí desafiador que a gente já vê desde o início dele, desde janeiro. Desde o final do ano passado, já com inflação em alta e principalmente juros em alta por um tempo aí indeterminado, né? Possibilidade de uma forte desaceleração, perdão, do mercado de crédito num cenário de juros altos está no radar do governo e ameaça o crescimento da economia brasileira em 2023. Lembrando aqui também que a gente está falando de política, né? Então, um primeiro ano de governo com desaceleração da economia traz uma certa percepção negativa aí para a popularidade desse novo governo, né? Ainda que seja o terceiro mandato do presidente Lula, é um novo governo depois aí de anos e anos, né? Bom, o número 2 do Ministério da Fazenda, o secretário executivo Gabriel Galípolo, deu aí como exemplo que a crise das lojas americanas e a sinalização dos bancos de colocar um pé no freio na oferta de crédito reforçaram a preocupação dos empresários e dos agentes do mercado financeiro. Ao Estadão, o secretário assinou que o governo pode lançar mão de medidas compensatórias que garantam liquidez às empresas, caso seja necessário. Segundo ele, o Ministério tem monitorado diariamente o quadro junto ao setor empresarial e financeiro para se antecipar. Ele disse também que os dados da arrecadação da Receita Federal parciais de fevereiro são muito positivos e mostram a recuperação da receita previdenciária com reação positiva da atividade. O foco agora será no programa, será, aliás, o programa de renegociação de dívidas para a pessoa física, Desenrola. Galípolo antecipa que a medida também vai atender devedores com renda superior a 2 salários mínimos e hoje o país tem 70 milhões negativados, o que ele avaliou como uma situação muito grave e que demanda uma ação rápida. Os anúncios nos últimos dias de reajuste do salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda e o novo Minha Casa Minha Vida fazem parte dessa estratégia de combater a piora do crédito e evitar uma recessão econômica. Bom, vamos acompanhando tudo isso também. Esses agentes da pasta da economia têm falas muito importantes que o mercado fica de olho também. Galípolo era é um ex-fator, né? Era do fator antigamente, é um nome que conversa aí com o mercado financeiro. A gente vai acompanhando todas essas falas e vendo como o mercado pode reagir diante disso, né? Pode ser uma reação positiva dada aí as medidas. O mercado tem olhado os pacotes do ministro da Fazenda, as medidas anunciadas, anunciadas, aliás, com bons olhos, vamos acompanhando também. Bom, investidores, quero dar uma olhadinha agora nas nossas bolsas internacionais. A gente fica de olho aqui nas cotações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Índices europeus atuando mistos nesta manhã. A gente vê majoritariamente em alta, um ou outro com sinal mais negativo. Os futuros de Nova York em alta também, o que pode ajudar hoje nas operações aqui locais. O petróleo, o Brent, que é a referência para a Petrobras, também em alta de 1,09%, aos 81 dólares e 48 centavos. Bom, hoje nós temos a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos para o quarto trimestre de 2022, uma projeção aí de alta de 2,9% em relação ao terceiro trimestre, quando cresceu 3,2%. Essa divulgação, essa segunda leitura do PIB, vem também após a divulgação da ata do Federal Reserve, que eu vou colocar aqui na tela para nós lermos juntos. A ata mostrou um Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, vigilante com inflação, em relação à inflação, à alta da inflação, mas com menores chances de nova aceleração de juros, né? Divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que foi realizada entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro pelos integrantes do Federal Reserve, manteve o tom levemente hawkish de contração da economia, de elevação de juros, mas com sinais de redução do ritmo de alta dos juros para 25 pontos base, ou 0,25 ponto percentual, mas não indicou que exista algum risco de uma nova aceleração para meio ponto percentual, como a gente viu em dezembro. Já em janeiro, a gente viu aí, janeiro e fevereiro, uma elevação de 0,25, né? Bom, analistas, né, veem que na semana passada a Loretta Mester e o James Bullard, alguns dirigentes do Federal Reserve de Cleveland e St. Louis, disseram que apoiaram aumentos de meio ponto na taxa básica. A ata divulgada ontem diz que quase todos os integrantes do colegiado apoiaram a decisão de elevar os juros em 0,25 ponto percentual e que apenas alguns queriam um aumento maior, né? O que analistas veem diante disso? Não é um mercado que pensa que o Fed terá que continuar além de junho com o aumento de juros. É um mercado que tem se preocupado com ganhos sobre margens, pressão de margens e com compressão de margens, né? Ainda tem prevalecido entre casas de análise e corretoras como Goldman Sachs e Citigroup a expectativa de que o Fed vai promover três novas altas de 25 pontos base em suas reuniões de março, maio e junho. O Citigroup afirmou em relatório divulgado ontem que vê uma aterrissagem menos difícil diante disso, mas ainda espera que a economia mundial cresça no ritmo mais lento em 40 anos. Todos esses aí são sinais de pandemia, pessoal, da ressaca do mercado diante dos desafios macroeconômicos, fechamento da China, guerra na Ucrânia, tudo isso vai se desenrolando e as maiores economias do mundo vão mostrando essa situação, com juros altos, com inflação alta, juros mais altos para tentar controlar toda essa situação. E claro, nós vamos observando como isso vai se refletindo nas empresas, nas nossas negociações aqui, na nossa economia. Eu tenho já também mais uma notícia para colocar, já que a gente está falando aí de desafios macroeconômicos. Isso se reflete principalmente nas maiores empresas do mundo, nas maiores economias do mundo. Tá aí um baita de um exemplo para isso. A Meta, que é a holding do Facebook, está planejando novamente milhares de demissões em toda a empresa, reportou aí o Washington Post. Washington Post, acho que é, hein? É, Washington Post. Eu confundo às vezes Wall Street, Washington Post. Bom, Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, está se preparando para mais uma rodada de cortes de empregos. Essas demissões devem ocorrer em diversas divisões da empresa e ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, na empresa como um todo, né? E como parte de um esforço de reorganização, como chama a empresa, né? E que isso pode claro, afetar mais de milhares aí de trabalhadores novamente. A empresa já demitiu 13% de sua força de trabalho em novembro do ano passado, cerca de 11 mil funcionários. Vai se preparando aí para mais uma, oh meu Deus, mais uma rodada de demissões. Meta, que é a dona do Facebook, uma das maiores empresas do mundo, conhecida como Big Tech também. A Bloomberg informou anteriormente que a Meta está realizando um processo conhecido meu Deus do céu, gente, olha a minha dicção hoje. Perdão, peço desculpas. Vamos lá. A Meta está realizando um processo conhecido internamente como achatamento, pedindo a muitos de seus gerentes e diretores que façam a transição de empregados para colaboradores individuais ou deixem a empresa enquanto ela tenta se tornar mais eficiente, né? Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, explicou durante o relatório de resultados da empresa neste mês que ainda achava que a organização estava muito lenta e inchada. Ele chamou 2023 de ano da eficiência. Prometeu cortar gerentes intermediários e projetos de baixo desempenho. É claro que isso traz um desespero para os funcionários da Meta, né? De não saber até quando o seu emprego vai durar, até quando estará empregado num país aí, não só nos Estados Unidos, mas em diversos países no mundo que tem temores de recessão, que ainda tem inflação alta e juros altos também. Toda essa situação fica muito desafiadora. O mercado, lembrando, não gosta de instabilidade, portanto, deve ver essas notícias de demissões, de corte de funcionários com maus olhos aí. Nós vamos acompanhando todas essas notícias. Bom, investidores, temos mais notícias de empresas também aqui para a gente dar uma olhadinha. Já coloquei aqui na tela, BB Seguridade atualizando o valor dos dividendos, mas estou vendo uma. Oh, meu Deus, estou dando uma olhada nos comentários de vocês. O Maicon já dizendo aqui que o carnaval acabou com a minha comunicação. Fiquei muitos dias sem falar, gente, agora desaprendi. Estou tendo que aprender de novo. Tenham paciência, obrigada pela compreensão. O Alas Alves Nogueira falando do Tocantins. Que legal, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui. O Marcos também dizendo: haja reserva de oportunidade para tanta promoção na Bolsa Brasileira, né? Bom, investidores, falando aí de oportunidade, vamos dar mais uma olhada aqui nas nossas empresas. BB Seguridade atualizando o valor dos dividendos bilionários de 1º de março. Vamos ver o que mudou, quem vai receber, como vai ser. Bom, segundo informações divulgadas ontem, quarta-feira, o valor será de cerca de R$ 1,87. Antes era pouco mais de R$ 1,83. Comunicado publicado na CVM, a empresa afirmou que a atualização no valor dos dividendos é decorrente da correção da taxa Selic do valor até o dia 1º de março. Inicialmente, os dividendos da BB Seguridade foram, o valor, aliás, foi orçado em 3,6 bilhões de reais, quantia era equivalente a 106% do lucro líquido conquistado pela empresa no segundo semestre de 2022. Apenas investidores com ações da BB Seguridade em 14 de fevereiro de 2023, alguns dias atrás, aí terão direito aos dividendos. Desde o dia 15 de fevereiro, papéis são negociados sem direito a essa remuneração. Logo, terá outra aí, né? Então, se você investir até o dia 14, comenta aqui se você vai receber esses dividendos bilionários. Bom, temos também uma outra situação envolvendo 5G, as teles. A Anatel está mirando acordo bilionário do 5G entre a Telefônica Vivo e a operadora do grupo Pátria. Você investe em teles nessas operadoras? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, deve decidir nos próximos dias se uma transação bilionária envolvendo operações de telefonia violou regras do leilão da tecnologia 5G. Na mira está um acordo entre a Vivo, que pertence à Telefônica, e a Winit Telecom, operadora de internet móvel criada pelo grupo Pátria. Até março, cinco conselheiros da Anatel devem decidir se autorizam ou não o acordo entre as duas empresas por uma faixa do 5G. A parceria foi apontada como irregular pela área técnica da agência, que analisou o caso, e pela Procuradoria Federal Especializada da Anatel. O relator do caso, o conselheiro Alexandre Freire, tem sinalizado que busca algum tipo de ajuste possível
antes de apresentar o seu voto. O caso também é avaliado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, que muitas vezes olha para questões de monopólio aí. Bom, a origem do imbróglio está nos leilões das redes 4G e 5G. Quando a Anatel fez licitação das faixas de frequência em 2021, a agência reservou uma quantia, uma fatia da tecnologia para uma nova companhia que estivesse interessada em entrar no negócio. As gigantes Vivo, Tim e Claro já tinham arrematado as suas faixas e, por isso, ficaram proibidas de comprar uma nova parcela que foi reservada a um novo operador. Aí que entra essa tal da Winit, ou Vinit, que eu não sei falar. Ela surgiu com uma proposta de ser uma operadora neutra, que instalaria suas redes e venderia o serviço no atacado para outras empresas de menor porte. Contudo, a oferta agressiva chamou a atenção da Anatel. O leilão previa lance mínimo de 300 milhões de reais para aquela fatia da frequência e outras duas empresas interessadas deram lances próximos do mínimo, 318 milhões e 333 milhões, enquanto a Winit apresentou proposta de mais de 1,42 bilhão de reais, quase cinco vezes o lance inicial, e arrematou o lote. O passo seguinte aguardado pela Anatel era que ela oferecesse sua frequência a operadoras novas, mas o que surgiu foi uma proposta de acordo entre a Winit e a Vivo pela faixa arrematada. Na prática, o acordo daria a Vivo a entrada em até 1,6 mil cidades, 1.600 cidades, pelo prazo de 20 anos em municípios que concentram cerca de 90% do PIB, né? Portanto, a Anatel está falando, peraí, gente, isso aí eu não sei se está nas regras não, né? Não foi muito bem isso que a gente combinou. E agora está de olho, vai rever aí esse acordo bilionário do 5G para ver se vai rolar ou não, se está dentro do que foi acordado, do que foi combinado ou não. Se você investe em teles, em empresas de telecomunicações, fica de olho nessa história, deixa aqui nos comentários se investe em quais, principalmente se for na Vivo, né? Quero saber aí o que está achando. Bom, investidores, também olhamos para a Arezzo. A compra da Vicenza foi aprovada pelo CAD em uma operação que custou 103,8 milhões de reais, né? Bom, o CAD aprovou sem restrições a compra da Calçados Vicenza pela Arezzo. A atualização do negócio foi informada ao mercado na quarta-feira em 103,8 milhões de reais. Bom, a empresa de moda enviou um comunicado à CVM dizendo que caso não haja qualquer manifestação do Tribunal do CAD ou de um eventual terceiro interessado no período, em 10 de março de 2023 será publicada a certidão atestando o trânsito em julgado da referida decisão, que será então considerada definitiva. Ou seja, se ninguém manifestar um interesse ou tiver alguma manifestação negativa em relação ao acordo, a compra está fechada, está tudo certo. A Arezzo explicou também que a compra da Vicenza estava incluída na estratégia de ampliar os negócios no setor de moda e varejo, por meio da diversificação de produto e expansão de marcas em seu portfólio. A Arezzo segue reafirmando seu posicionamento como uma das maiores House of Brands do Brasil, casa de marcas em tradução literal, conforme a empresa comunicou. Bom, se você investe em Arezzo, comenta aqui que eu quero saber também. Bom, investidores, por hora, essas são as nossas notícias para a gente começar essa quinta-feira, começar essa semana que já está acabando, né? Ainda bem, semana é curtíssima. Ontem a gente trabalhou, mas não teve live. Então, para mim, a semana ficou mais curta ainda. Vou colocar nossa música aqui, vamos ajustar o volume, ver se fica ok. Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. A gente vai dar uma olhadinha na nossa enquete também, quero saber, diante de toda essa situação envolvendo aí os frigoríficos, se vocês investem, se vocês já investiram, o que vocês pensam aí dessas... Vou colocar aqui nossa enquete encerrando. Tivemos 126 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Encerrei aqui, tá? Aqui as nossas votações. Nossa audiência disse que não investe no setor de frigoríficos e nem pretende. Agora, então, tá saindo correndo, eu imagino. Bom, 25% pensa em investir e 23% diz que sim, que gosta das empresas. E 11% diz que já investiu, mas hoje não mais. Bom, ficamos aí com essa percepção da nossa audiência. O Ricardo dando feliz ano novo para todo mundo, porque agora o ano começou depois do carnaval. Se bem que tem carnaval no fim de semana ainda, viu, gente? O feriado passou, mas tem muito carnaval ainda pela frente. Gratidão é minha, Marinilce. O Marcos dizendo que pretende colocar mais uns ativos na minha carteira esse ano, mas pelo jeito vai continuar aportando nos ativos que já estão lá. Eu te chamar de Arezo, Eduardo. O Eduardo dizendo que Arezo foi a melhor compra do varejo que ele investiu. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês hoje, nessa quinta-feira. Continuem lá com a gente no suno.com.br/notícias. O site está sendo sempre atualizadinho para vocês, investidores. 19 horas tem mais live. Greg Prudenciano volta aqui para o fechamento do mercado, para as últimas atualizações da quinta-feira. E amanhã eu estou de volta, sexta-feira, 9 horas da manhã, com vocês novamente acordando cedo aqui, para a gente entender o que há de melhor aí para ficar de olho no mercado. Quase que eu me engasgo aqui. Bom, boa quinta-feira para todos, bons negócios hoje e até amanhã.